Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaísa Viriato.
E esse é o Café Seletor,
podcast onde selecionamos figuras históricas e personalidades da cultura pop para as casas de Hogwarts.
Sim, e hoje estamos com a maravilhosa Carla Fernanda, que já esteve aqui antes.
Olá, tudo bem, gente?
A nossa primeira e talvez única convidada Grifinória. Olha isso, olha que prestígio.
Sim.
Pra galera parar de falar que não existe representatividade da galera da Grifinória no Café Seletor. Tá aí, Carlinha, representando.
Vim aqui.
Aí
prazer.
Tem um representante da Grifinória aqui neste podcast. E temos uma representante da Grifinória também entre as nossas patronas, né? Cris, Cristiane Viriato, por um acaso minha tia. Minha madrinha, também Grifinória. Então, assim, temos um em cada. Então, Carlinha é uma amiga minha, daqui da minha cidade, Cuiabá, maravilhosa. E perita em K-pop.
Tentando.
Eu ia fazer até uma interjeção de você, maravilhosa é a Carlinha e não Cuiabá.
Morta.
Era sobre isso que a gente tava falando. E... é especialista com PhD em K-pop. E ela veio aqui pra falar com a gente hoje sobre isso, porque nem eu nem a Bia conhecemos o mundo do K-pop.
Nada.
Então, se você chegou até aqui, você vai perceber que a única pessoa que realmente sabe disso é a Carla.
Sim. Morta. Ela
então,
veio dar uma aula.
Com ela.
Vim dar uma aula, assim, especificamente mais sobre BTS. Porque outros fãs de K-pop vão falar: K-pop não é só BTS, viu? Eles vão dá o close, mas eu vim falar do grupo, né, que é mais conhecido e tal, que é referência na Coreia e no mundo. Então é isso, eu vou falar mais especificamente deles. Mas num outro momento, quem sabe, né, a gente não lança um Blackpink, um Red Velvet, etc, etc aqui.
Sim.
O mundo do K-pop é muito mais que BTS, né? Então, assim, a gente é o mais conhecido para as velhas idosas como eu e a Bia, que
sim,
não entendemos muito do assunto, mas se bem que a Carlinha falou que senhoras idosas também gostam de
exatamente
K-pop. Mas nós que não conhecemos muito, tipo, o que a gente conhece é o BTS. E existe muito além disso. E ainda tem uma outra relevância toda na cultura e política da Coreia, que a Carlinha vai falar pra gente.
Exatamente.
Vamos para a transição?
Vamos.
Vamos.
Transition. A good transition.
Então, hoje nós escolhemos ler alguns comentários do episódio passado, que foi o episódio dos Beatles. E por causa de os Beatles serem os Beatles, causou um furor bem grande, assim, na DM e nos comentários. Eu vou ler aqui uma mensagem que a Larissa mandou pra gente, falando que ela é muito fã dos Beatles, e ela falou um monte de coisa sobre o George Harrison, um monte de coisa sobre... tipo, deu uma aula do Stuart Sutcliffe, que tem, tipo, um filme sobre ele. Falou, tipo, que ele teve um aneurisma. O porquê que ele teve um aneurisma foi por conta de uma briga que ele e o John tiveram na faculdade. Ou seja, o John continua sendo mais lixo ainda.
Não, ele é um verme. Assim, sorry.
É.
Mas ele é um verme.
E aí ela falou um monte de coisa, do, tipo, do John Lennon, do Eric Clapton, Tom, um textão aqui que a gente amou. Pode mandar. Nossa, sempre que quiser comentar, comenta, fala do que você achou do episódio, do que poderia melhorar, do que tem mais pra complementar. A gente adora quando as pessoas complementam as histórias que a gente conta, porque assim, igual a gente sempre fala, nós não somos historiadoras. Uhum. Então, tipo, se alguém chega com uma informação nova, pra gente é incrível. A gente adora.
Ah, a gente adora.
Então, assim... É isso aí do comentário da Larissa. Ela teve isso um textão, mas se eu vou parar pra ler também, ficar expondo a menina. E você,
amo.
Bia?
E eu vou ler um da CF Max, da Carol, né? Que ela também resolveu. Tipo assim, ela tá. Na verdade é engraçado, porque enquanto a gente tá gravando agora, ela tá ouvindo e tá. Então a gente tá meio que lendo, assim, as reações dela. Mas ela falando aqui que ela é fã nível, tem duas tatuagens de Beatles. Então, assim, Carol, você não terminou de ouvir o programa ainda. Eu sinto muito.
Eu sinto muito a partir de agora.
Eu sinto muito. Mas só um pequeno disclaimer, assim, eu não odeio Beatles, eu só tenho muito, muito, muito ranço e asco do John Lennon. Então, e eu tô vendo que você vai finalmente me explicar qual é o lance da mulher do George Harrison. Mal posso esperar pra você terminar de me explicar essa treta. E é isso aí, né?
É isso aí, e agora a gente vai pro episódio sobre BTS. Gotta stay cold, oh baby. Conta sobre o BTS, sobre o universo K-pop, conta aí pra gente.
Bom, vou fazer uma leve introduçãozinha da onde nasceu o K-pop, né, da onde veio esse gênero musical, né, que tantas pessoas estão falando, e aí depois eu vou introduzir da onde eles vieram, da onde eles saíram. E é o seguinte, teve um governo ditatorial na Coreia, que inclusive matou algumas pessoas, teve um massacre, e aí depois disso as pessoas começaram a se manifestar e tudo, e aí quando conseguiram derrubar o cara do poder, lá era muito assim, por exemplo, a música era uma música que cantava, por exemplo, oh, oh, Coreia, nosso país amado, era essa coisa bem patriota. Então, assim, outros gêneros não tinham muito... não podiam tocar muito, tipo, algumas pessoas do rock já foram exiladas, então tinha todo um problema. E aí, quando esse cara caiu, diminuiu, o nome dele é Chun Do-won, diminuiu a censura, né? E aí as pessoas começaram a criar novas coisas e tal. E lá, inclusive, só tinham duas emissoras de TV no país. O governo controlava tudo, controlava as músicas que eles ouviam e tal. Então, depois disso, o que era, assim, o que demonstrava muito os... Não demonstrava, gente, qual que é a palavra... Onde as pessoas iam, né, pra fazer sua música, pra mostrar sua música, eram programas de talento, né, que também eram, assim, de certa forma, controlados. E aí, três caras foram lá, que seu Taijin Boys, que chama a banda, o grupo, né? E eles se apresentaram num desses programas de talento. Eles tiveram as piores notas possíveis, né? Porque eles eram, dois eram dançarinos, o outro era de uma banda de heavy metal, e aí eles começaram a explorar o hip hop. E aí eles foram super inovadores, eles cantavam sobre a angústia dos jovens, a pressão social enorme que tem lá, né, pra você fazer sucesso, né, a carreira que for, né, tem essa pressão. O sistema de educação, então eles criaram essas músicas que eram completamente fora do padrão, né, pra um país que só cantava República da Coreia, quer dizer, República da Coreia, Coreia do Norte, ou Coreia, enfim. Aí eles ficaram em primeiro lugar, foi um sucesso, enfim, aí começou, três gravadoras foram, pegaram esse boom, né, da queda da censura e tudo mais, e aproveitaram para criar três enormes gravadoras. E essas três gravadoras foram que foram ditando por anos e anos, algumas décadazinhas, o que foi o K-pop, né? Que é um som que muitas vezes misturam muitos gêneros de música na mesma música, e é mais ou menos isso. E aí essas três empresas imperaram assim e tal. E o BTS, eles vieram de uma empresa que era super pequena, praticamente falida, digamos assim. E aí, cada um meio que morava num canto, né? Alguns moravam na mesma cidade. Mas fizeram uma audição, né? Essa Big Hit fez uma audição e gostaram, né? De cada um dos membros, foi chamando aqui, foi chamando ali. E assim nasceu o BTS, né? Que eles estrearam no dia 13 de junho de 2013. E ele já tem 7 anos de carreira. E uns 10 de trainee, né, que você, na Coreia, você tem todo um treinamento antes de você começar a ser artista e tudo mais, então...
Que tipo de treinamento?
Olha, eles têm que dançar, basicamente, dançar, cantar, treinar, é isso.
Ah, tipo assim, eles
tipo
preparam...
American Idol.
Vulgo ensaios. Por American Idol.
Só que por anos, assim, é tipo quase. Porque assim, 3 anos é tipo uma faculdade, sabe? Se a banda existe há 7, só que eles estão juntos há 10. É tipo, eles cursaram um curso técnico.
Praticamente. É que alguns entraram antes, né? Um pouco antes. Alguns já se conheciam antes. Então, assim, acho que se contar tudo, 10 anos. Mas acho que foi 1 ano e meio de trainee, mais ou menos. E alguns já se conheciam um pouco antes. Então, aí no fim, é mais ou menos isso. Mas de carreira mesmo, são 7 anos.
Entendi. Saquei. E é tipo assim, quando você fala em empresa, é gravadora, né? Tipo assim, eles foram uma gravadora de música mesmo. Porque tem. Porque às vezes são. Tipo assim, sabe? Às vezes é algum outro tipo de empresa.
Ah, sim. No mais é música e. Enfim. Mas aí foi crescendo, né? Por exemplo, eles têm. O Bon Voyage, que é praticamente. Não é um reality show, né? Mas é gravado, eles tirando férias. Enfim, eles têm vários segmentos. Por exemplo, agora eles têm o Run BTS, que é um programa deles de variedades. Então você vê eles. Aprendendo a fazer café, pulando de bungee jump, fazendo, sei lá, uma coroa de flores. Tem de tudo, assim, no programa. Eles passando por algumas experiências, assim, mostrando. E o legal desse programa é que você vê quem eles realmente são, entendeu? É que nem colocasse nós três aqui pra fazer, sei lá, cozinhar alguma coisa, a gente faz aquele cococó, dá risada, entendeu? Faz piada uma da outra. E isso vem normal, porque a gente já se conhece, a gente é amigo. Então, isso que é o legal. Eu acho que é uma das coisas que mais cativam os fãs é ver a interação tão genuína deles, entendeu? Porque a gente, como a gente, entendeu? Eles conhecem a mil anos, vivem todo dia, então um faz piada do outro, enfim, é muito legal de assistir, de você ver essas pessoas têm essa interação grande e que eles são realmente engraçados, um tem um jeito, o outro tem outro, como qualquer pessoa.
Não, mas isso é no YouTube, isso é numa emissora?
Então, no caso, esse no caso é num aplicativo que chama VLive, é de graça,
Pô, maneiro, eu nunca ouvi falar nisso, eu não tinha ideia disso.
Pois é.
Não sabia que isso existia.
É, então, eu, tipo assim, a Coreia, eles exploram vários, assim, é, faz programa disso com o grupo, né, faz um programa, faz eles em viagem, é, grava eles é, em backstage, que é muito legal, né, eles já têm dois filmes, e dois documentários, praticamente. Eu acho que é uma coisa assim, que agora me fugiu a mente. Mas, assim, tem muito material. Então, é bem bacana de ver, assim, o suor deles por trás é, de toda essa apresentação, né? E a vontade que eles têm, assim, de dar um nome, sabe?
É, maneiro. Ah, e tem uma parada que eu quero saber também, porque eu já vi... Porque é, eu preciso, assim, mencionar que eu tenho um, assim, zero... Quase zero conhecimento sobre K-pop. Porém, eu assisti aquele explicando
sei,
da
claro.
Netflix uhum. sobre o K-pop.
Eu sei, eu já assisti também.
E daí não tem. E daí não tem uma parada que cada um tem uma função e essas funções têm, tipo, nomes. Tem um que é, tipo, fofo.
Exato.
E daí ele, sei lá, kawaii. Eu não sei, desculpa.
Não, não imagina, tá,
então,
é por aí.
Eu sei sobre o que você tá falando. Eu vi esse explicando e também tem o do Greg News que fala sobre K-pop.
Que é engraçadíssimo
eu
também.
Do Greg News. Isso.
É tipo, é isso que eu sei também. Sei algumas coisas aleatórias por causa de carinha que ela me conta.
É, eu também assisti esse Greg News. Então, assim, mas apesar de ter assistido e ter essa memória, eu ainda não consegui entender exatamente o que acontece.
Estamos
então, eu adoraria
aqui pra explicar.
Você, quando você estiver apresentando eles, uhum. você fala o que eles são e o que isso é também. Tipo assim.
Ah, sim, eu acabo assim por. Não lembrar, eu acho que todas as funções que tem, entendeu? Vamos tentar aqui. Mas eu vou explicando um pouco. Esse negócio da função, ela é mais ou menos assim. Lá na Coreia, é, você não é nem assim, ah, o cantor, é o idol. Quando é, se trata de K-pop, a gente fala idol. Por quê? Porque é como se tivesse um certo protocolo de como vão funcionar as coisas, entendeu? Ó, você é o líder do grupo, você é essa parte mais do visual, você é a pessoa que é o dançarino principal, você é a pessoa que já é mais fofo, entendeu? Então, tem meio que isso, assim. Só que como o BTS é muito eles, então, hoje em dia, ninguém lembra disso, assim, sabe? É só fulano é fulano e, enfim... É, mas normalmente tem essas funções. Tem até um negócio que chama fanservice. Que esse fanservice é mais ou menos fazer umas gracinhas pros fãs. Os fãs ficam loucos, por exemplo, quando eles se abraçam, quando eles fazem algum tipo de coisa. É, nem sempre, obviamente, né? Mas algumas vezes em programa e tal. É um fanservice só porque a Coreia gosta dessa coisa fofa. A Coreia é muito assim, entendeu? É, nhonhonhô, meio assim, essas coisas fofinhas. Eu acho que um pouco disso é até porque lá a pornografia não é permitida. Não sei se eu posso falar isso aqui. Mas
pode,
e eu acho que acaba... refletindo um pouco, né? É muito da cultura asiática também. Eles muitas vezes não encostam na pessoa. Muitas vezes não encostam na pessoa quando as costas estão nuas. Por exemplo, se, eu nem pego em você. Por isso que eles fazem muito aquele negocinho com a mão, aquele dois. Porque as pessoas não se tocam assim como a gente se toca. Se eu for cumprimentar uma pessoa mais velha, eu tenho que segurar aqui mais ou menos no meu... É, antes do pulso, assim, uma mão... segura minha, o meu braço, aí eu aperto, aí se eu for bebê e eu for o mais novo da mesa, eu tenho que cobrir minha boca. Então é cheio de regras, cheio de coisas, assim, sabe?
Uhum, entendi.
É, são micro coisinhas culturais que a gente nem imagina, né?
Exato, exato. Então por isso que eles são, assim, tão... Muitas vezes o povo coreano é mais na deles, é mais, né, reservado e tudo... E às vezes eles veem essa parte ocidental, eles ficam meio passados, porque lá ainda tem muito tabu sobre muitas coisas, sabe? Muitas coisas.
Uhum. Eu fiquei muito curiosa a respeito. Não pode pornografia, que ela fiquei fixada na cara. Não pode pornografia na Coreia, tipo, com humano, desculpa, assim. assim, live action, pornografia live action. Mas pode aquela pornografia de anime, né? Ou não, também não. Aquele hentai.
Então, isso é assim, essa coisa do anime é mais Japão, né? Eu não sei até que ponto é liberado lá, até que ponto não é. Assim, eles inclusive usam um navegador próprio lá na Coreia, que chama Naver. Então, muitos sites são barrados, só que acho que a galera consegue também lá na mutreta, né? Desbloquear, então, enfim. E aí assistir, né? Mas lá é um problema grande esse negócio do tabu. Não que eu sou a favor da pornografia, mas esse tabu é complicado porque a taxa de natalidade lá caiu drasticamente, porque muitos homens querem tirar foto de mulheres no banheiro, sabe, tipo, o clique de celular lá é obrigatório. Lá tem crime de spy cam, que eles colocam câmeras no banheiro às vezes pra tirar foto da mulher, e a mulher quando vai ver tá no site de pornografia, e aí muito, algumas, sei lá, se matam, outras não. Enfim, é mó tabu, assim. Inclusive, o feminismo tá crescendo bastante lá e eu fico muito feliz com isso, porque a taxa de natalidade diminuiu muito porque as mulheres não querem mais casar. Por muito do comportamento dos parceiros e tal, porque lá tem muito esse negócio de, tipo assim, você casou, você é obrigado a cuidar do sogro. Você casou, você... um beijo pra sua vida. Então, as mulheres, elas têm sonhos. Então, elas querem viver o sonho delas. Então, isso eu acho ótimo, assim, que tá crescendo muito lá.
Perfeito.
Né?
Ah, que bom. Muito bom saber disso. Beleza.
Sim,
tá bom. Continue. Nossa, muito, muito interessante.
Nossa, se eu te contar dos discursos feministas que tem, também é muito bacana, das mulheres raspando as cabeças lá, ao vivo, na frente de outras 60 mil mulheres, porque lá, só de você cortar o cabelo um pouco curto, você já é meio... ah, você é meio assertiva, né? Sabe aquela mulher... bold, sabe? Assim, ousada. Você é meio ousada, né? E aí, enfim...
ousada. Eu amo essa palavra. Ousada.
Ousada.
Eu amo também.
Perfeita.
Então... e, inclusive, vou até puxar esse gancho pra dizer como o seu Taijin Boys, né? Que foi esse primeiro grupo, né? De K-pop, foi tão importante. E o BTS também. Porque eles falam coisas que outros grupos normalmente não falam. Claro, tem grupos que devem ter músicas, assim. Eu também não tenho esse know-how pra falar. Mas o BTS, né? Nesse aspecto. Mas o BTS é um marco socialmente lá. Porque eles falam de doenças mentais, de depressão, de outros problemas que normalmente eles não abordam, porque a Coreia tem muito isso dessa perfeição, de ninguém fala muito das coisas, sabe? Essa coisa meio, entre aspas, asiática, assim, sabe? Muito polida, muito reservada. E eles, nossa, eles metem pau, eles falam de tudo, falam do governo, falam da educação, falam das pessoas que humilharam eles enquanto eles eram um grupo pequeno. Enfim, vou destrinchar isso aqui depois.
Perfeito, vamos para cada um deles, então.
Vamos.
Deixa eu abrir a carinha deles aqui. A carinha deles estará nos stories no Instagram, se vocês quiserem ver.
Então, eu vou começar com Kim Namjoon, RM.
Ele é o líder, sei lá, tem essas paradas de líder, né, que você falou.
Sim, ele é o líder
do BTS. Ele é tipo Justin Timberlake.
Mais ou menos.
É tipo Justin Timberlake.
Ai, pois é, ele é o líder porque, assim, ele é o único que fala inglês fluente, né? Ele aprendeu inglês, inclusive, assistindo Friends, que a mãe dele comprou o box pra ele, e ele aprendeu por lá. Ele é inteligentíssimo, ele ficou entre os alunos da Coreia, assim, numa prova que ele fez o 1%, sabe, assim, aquele 1%, oh! Não sei se vocês conhecem esse sertanejo, mas é isso. Ele ficou, porque ele, o QI dele é super alto, enfim... Ele, antes dele ser um trainee, né, lá na Big Hit, a Big Hit é a gravadora, ele era do rap underground, assim, ele era um rapper underground, conhecido como Runchy Randa, e ele fazia shows em casas noturnas e tal, dava o nome, até porque o pai dele... é professor de literatura, então, assim, ele pra escrever é maravilhoso, ele tem mais de 150 músicas no nome dele, né? E uma coisa muito importante de dizer, que as pessoas não sabem, é que o BTS, ele é autoral. Ele é autoral. São as pessoas ali, são os artistas ali daquele grupo que fazem sua própria música, entendeu? São pessoas talentosas que foram escolhidas pelo seu passado, por tudo que sabiam, para integrar nesse grupo. Principalmente porque essa gravadora, ela não tinha dinheiro, como as outras, de pegar... sei lá, 20 trainees, vários trainees colocarem ali e bancarem e tudo mais. Então, o cara teve que escolher mais a dedo ainda, porque ele precisava realmente de pessoas talentosas, não que os outros não sejam, tá? Os outros trainees que ficam aí anos, enfim, que estão e são de outras gravadoras. Mas, assim, foi uma coisa mais necessária ainda para essa gravadora, porque eles não tinham dinheiro para ficar investindo. Então eles deram realmente a tacada certa, né, quando eles fizeram essa audição, enfim. E aí ele foi a primeira pessoa que entrou no grupo, né? Começou com ele, porque ele foi apresentado, né? Um produtor viu ele, um olheiro viu ele, levou ele para lá e ele foi contratado. Né, o plano da Big Hit era fazer um grupo masculino de hip hop, e então por isso que ele foi chamado. Ele é compositor, ele é produtor, ele é rapper do BTS, o RM.
Mas eu ia falar pra gente fazer já a seleção dele antes de ir pros outros.
Ah,
esquecendo dele, porque são muitos.
Ah, fato,
é,
né? Uhum. Ah, então tá.
Entendeu? Vamos pensar numa casa pra ele. Eu, pelo que você me contou, eu acho que ele poderia ir pra Corvinal.
Também acho.
Não, foi o que eu pensei também.
Com certeza.
Pelo fato dele ser uma pessoa ali da escrita, uma pessoa que é muito, igual você falou, um QI foda, muito inteligente. Ele é, tipo, bem o estereótipo do Corvino mesmo, assim. Tipo,
é.
O cara inteligentão ali da Torre de Astronomia.
Ah, exatamente.
É. Ele é o único que, né, você tava falando, ele é o único que sabe inglês fluente também.
Uhum.
Sei lá, um cara dos estudos, né?
Isso, aprendeu assistindo Friends, assim, então eu acho ele bem combinado.
Eu também acho, com certeza. E, nossa, e ele é incrível, ele fez, inclusive ele que fez o discurso na ONU, né, porque eles são embaixadores da ONU contra a violência jovem, né, enfim, e aí eles arrecadaram mais de 2 milhões de dólares pra contra a violência infantil e jovem. E aí ele que foi fazer o discurso lá. Foi incrível.
Maneiro.
É isto. Então, Corvinal.
Muito maneiro. E o próximo?
Próximo é o Suga, vulgo Minyoongi. Maravilhoso. Incrível. Inclusive, é um dos meus membros preferidos. Na verdade, eu amo todos muito. Depois você conhece, você fica passada nas pessoas, entendeu? Eles são demais, assim. Eles são bocudos. Ai, é tudo na minha vida. Então, esse aqui, principalmente, ele é o mais, entre aspas, blasé. Ele é blasé de tudo, entendeu? Ele, com 17 anos, ele já fazia parte também de um grupo de rap underground chamado D-Town. E ele sempre fez música desde os 13 anos. Ele já começou a compor e tal, e fazer. E muitas vezes ele vendia a música dele na rua e ele não era pago. Eu não sei como que as pessoas davam esse gato nele, mas assim, acabavam não pagando. E muitas vezes ele tinha que decidir entre ir pra casa de ônibus ou comer. Então, assim, foi muito foda porque ele não teve um apoio no começo dos pais. Então, ele ficou com depressão, assim. Foi muito foda pra ele porque, às vezes, ele tinha que escolher. Poxa, você tem que escolher entre ir pra casa ou comer ou ir pra casa a pé, né? É função. Mas, tudo bem, ele se suportou, né, tudo isso, mesmo sem ajuda à família, com dificuldade financeira. Ele saiu da cidade dele, né, da Igu, e foi pra Seoul fazer a audição. Aí lá, ele ficou em segundo lugar, inclusive, só que ele foi chamado pra ser um produtor e compositor, né? Só que aí, quando ele entrou, ele foi escalado pra ser parte do grupo, porque o cara viu o potencial enorme dele, e ele nem queria, assim, porque ele falou, ai, não quero dançar, ele tem, assim... Inclusive, ele falou que na próxima vida dele quer ser uma pedra, pra ele não ter que fazer absolutamente nada. Então, é um pouco
amei,
a vibe.
Eu não
essa
fazer
sou
nada.
Eu. Amo.
Eu sou em fazer nada.
Só quero,
pois é.
Só quero ser uma pedra. Nossa, perfeito.
Ele é maravilhoso. Ele tem várias Ele tem várias frases perfeitas, assim, sabe? Ele é extremamente sincero, ele é muito ambicioso, contanto que ele tem duas mixtapes dele, né? Só dele. Ele é um puta produtor, ele já ganhou vários prêmios lá, lá fora, e ele já contribuiu com alguns artistas aqui também. Por exemplo, Halsey tá no... Ele tem uma música no CD da Halsey, né? Que ele produziu, que ele compôs. E aí... Ele é muito foda. E ele, como ele teve depressão, ele tem fobia social, ele gosta bastante de beber também, como todos os coreanos lá, o povo ama beber. É o país da Ásia que mais bebe, inclusive.
Não sabia.
Aham, o povo ama beber. E aí, enfim, ele tem esse jeito dele, então ele sempre fala nas músicas dele, principalmente as músicas solo, das mixtapes dele, o quanto ele é ambicioso, o quanto ele quer, enquanto, sabe, quanto ele fez e aconteceu, quanto a depressão dele às vezes tomba ele, a fobia social, sabe, quanto ele quer que as pessoas... vejam que ele é, gostem do trabalho dele, e ao mesmo tempo ele manda os haters pra PQP, entendeu? Então ele é muito assim, ele é bem blasezinho, mas ele é maravilhoso.
Bom,
sobre isso.
Maneiro. Bom, pelo que você tá falando, pra mim você descreveu pra mim um Sonserino, né?
É, tipo assim, ambição, ele é. Ambição.
Ambição, ambição. Ele é muito. Inclusive, ele tem um broche da Sonserina. Exatamente, que é extremamente a cara dele. Perfeito. Sem muita paciência, sem muito blá blá blá, entendeu?
Fobia
é pau
social,
na boneca.
Compreendo perfeitamente.
Você se identificou com ele, não fobia?
Identifiquei. Pô, eu gostei muito. Bom, em vários momentos, né? O da pedra.
Ele tem várias frases.
Eu gosto também, tipo assim, a parada que ele, tipo assim, ele nem tentou ser o maluco da banda mesmo, né? Porque ele não queria dançar, tipo assim.
Uhum, exatamente. Mas jogaram ele lá e foi tudo.
E ele dança hoje?
Perfeito.
Ele dança de boa?
Dança de boa. Antes ele já fazia, ele já dançava um pouco hip hop, né, tals. Só que ele sofreu um acidente na época, ele foi atropelado, ele fazia entrega de delivery. E aí ele já não ficou fazendo... tanto, né? Mas aí no BTS ele foi se recuperando, foi melhorando e tal, e aí ele dança tranquilamente hoje em dia. Claro, tem algumas dores ainda, eu acho que em alguns momentos, mas tá aí.
Saquei.
Show, Sonserina, então.
Sonserina. Só um PS, tem uma frase que eu lembrei aqui que ele adora também. Ele fala assim, ah, eu adoro falar oh man numa situação assim, deprimente, porque o homem é deprimente.
Uhum.
É uma frase dele. Nossa, sabe quando você fala, oh man? Ele fala, ah, eu adoro falar oh man, porque o homem é deprimente.
Sonserina, não tem outra.
É, exatamente.
Quem que é o próximo?
O próximo, vamos falar de J-Hope. O sol do nosso time, digamos assim, né? Uma pessoa muito animada, aquariana, inclusive.
Olha, minha galera.
Sua galera. Ele fez, antes dele entrar no BTS, né, ele já fazia parte de alguns grupos de dança bem famosos lá na cidade dele, underground e tal, mas bastante gente conhecia ele. E ele ganhou várias competições locais antes de entrar no BTS. E aí ele fez até uma audição para outra empresa e ele ganhou um prêmio de popularidade e ganhou um prêmio em dinheiro e tal, recebeu uma bolsa de estudos para uma escola de arte, mas na época ele não quis ir e tal, acho que porque ele quis terminar os outros estudos dele, e porque eu acho que provavelmente eles não tinham dado um contrato para ele, né? Então, para ele sair lá da cidade dele, por conta da bolsa e tal, sem um contrato, ele preferiu continuar lá. Então, a Big Hit fez algumas audições lá na cidade dele, ele passou, e ele ficou ainda um tempo lá, tendo aulas por um sistema lá que a Big Hit criou, né, para os trainees que não moravam na capital, né, que é Seoul, a capital. E depois de um ano ele foi para lá e começou a morar com o RM e o Suga, né, que foram os três primeiros. E uma hora ele pensou até em sair do grupo, porque realmente os treinos eram super foda e tal, aquela coisa. Só que aí o membro mais novo, né, que eu vou falar dele depois dele, lutou, pediu pra ele ficar, e ele, ah, então tudo bem, vamos ficar. E ele é um excelente dançarino, excelente, maravilhoso, assim, de hip hop. Ele já, como eu disse, ele já dançava, já fazia outros estilos também. Então, ele é o dançarino principal e ele é muito foda também. Eu gosto muito dele.
Pera, eu me perdi um pouco. Qual que é esse que você tá falando?
Esse é o J-Hope.
Ah, tá. Isso.
Vugo Hope, é. Achou aí, né? Vugo Hope também.
J-Hope. É. Então.
J-Hope. Muita alegria, muita animação, muita gritaria.
Eu vejo ele muito como um grifinório, assim. Por ser a estrela do negócio, ser o melhor bailarino, ou o melhor cantor, o melhor tudo. Tipo, muito. Uma coisa meio. Você consegue ver, tipo, uma juba ao redor dele, né? Tipo, uma coisa assim, rá.
Uhum. Ele é bem alegre. Só que ele, como um bom aquariano, ele é extremamente disciplinado. Então falam no grupo que ele, depois do Namjoon, é ele que manda, porque ele, assim, é disciplina. Se você erra, às vezes ele fica meio puto, assim, sabe? Você já vê no olhar dele transparente que ele não gosta, assim, que ele fica meio... Ah, acho que porque ele é meio que o responsável por isso, ele não curte muito. Então, ele é extremamente profissional, extremamente e disciplinado também.
Ele é o coreógrafo? Não. Ele é só, tipo, o melhor dançarino.
Melhor dançarino, e ele ajuda também um pouco na coreografia lá.
Ah, tá. Mas não é, tipo assim... Ele não é o jacaré.
O jacaré do Elton.
O jacaré não era o coreógrafo
da Ochan,
eu tenho quase certeza.
Eu não tenho
nada, não me lembro. Nem eu.
Mas eu ainda mantenho meu voto na Grifinória, por essas coisas que você comentou também, dele ser extremamente disciplinado e, tipo, não gostar quando erra, ou não gostar quando acha ruim alguma coisa. Tipo, isso também mexe um pouco com o ego, né, do tipo, eu que tô fazendo isso, não erra também. Tipo, acho que vai também pra Grifinória.
Porque, tipo, ele leva como uma responsabilidade dele, né, e daí ele fica, tipo, assim, puto, ele se encarrega mesmo daquilo, toma responsabilidade por aquilo. Eu não sei, mas eu veria ele na Lufa-Lufa também, eu ficaria ok com isso.
Também veria.
Você vê mais ele na Lufa-Lufa do que na Grifinória, Aninha?
É, eu acho que eu vejo mais, sabia? Porque ele é, não sei, eu acho que ele é um pouco mais na dele nesse quesito, assim. Então...
Bem, ele com certeza é um trabalho duro, né? Tipo, é engajado no trabalho que tá fazendo.
Pois é, trabalha pra caramba, né? Tipo assim, pelo que você fala, dá pra dizer que é, tipo assim, um senso de ética, assim, de trabalho muito forte, né?
Muito, muito. Que isso... Ele é super esforçado, super correria.
Vem disso também, você ficar meio puto quando, tipo assim, exatamente que você tá encarregado, as pessoas não estão fazendo direito. Aí você fica meio, né? Eu acho que isso vem também, de você ter um senso de ética de trabalho, tipo assim, bem forte, você quer que bem feito.
Ah, eu não acho ruim ele na minha casa, não. Quer... Eu acho ele ótimo na minha casa. Eu adorei ele, inclusive.
Pois eu acho que combina também, assim, por conta disso do trabalho, dessa correria. Ele é muito alegre, ele é muito... Você vê que ele não quer tanto aparecer, assim. Tem alguns que são mais juba, talvez, entendeu? Ele sempre tá ali como um sol, assim, uma alegria, muita disciplina. Ele é palhaço também, ele ri, ele faz escândalo, e ele é uma pessoa que não se importa, assim, você vê, com a opinião dos outros. Ele faz as gracinhas dele na TV, quem gostar, gostou. Se ficarem com vergonha alheia de mim, não estou nem aí, entendeu? Então ele é bem assim. Então vou deixar vocês decidirem o que vocês acham.
Por mim tá ótimo na Lufa-Lufa. Acho show.
É por
então,
mim também.
Então, perfeito.
Perfeito. O próximo...
Aí vão... O próximo, vamos para o mais novo. John Jungkook, vulgo JK. JK, gente, ele apenas... Com apenas 15 anos, ele participou de um programa musical, né? Chamado Superstar K, que ele não passou e tal, mas ele foi visto por várias empresas, e 7 empresas chamaram ele pra se tornar um trainee. Só que, assim, anos depois, ele... Eu não sei porque ele não foi e tal, mas anos depois ele escolheu a Big Hit. E ele falou que o RM foi decisivo na escolha dele, porque ele achou ele tão legal. Então ele falou, eu quero ficar nessa empresa, entendeu? Tem gente legal, tem gente que, assim, pensa como eu penso, sabe? É uma empresa menor e tudo, mas aqui ele achou que ele ia ter mais voz, assim, de certa forma, né? Então, ele assinou e ele, a gente chama ele de do caçula de ouro. Ele sabe fazer tudo que vocês imaginarem. Assim, ele dança, ele canta perfeitamente, ele desenha demais, ele edita vídeo. Nossa, ele é a caralhação, assim, eventos... jogos, né, quando tem lá na Coreia, tem um negócio que reúne vários grupos de K-pop e tal, e fazem um jogo como se fosse uma mini Olimpíadas, assim, sabe, e eles competem entre si e tal, era mó legal, e ele ganhava tudo, velho, ele é monstrão, assim, sabe, ele é muito um virginiano bafo.
E ele é o mais novo?
Ele é o mais novo.
De idade ou na banda?
Não, ele é o mais novo de idade. Ele tem 22 anos.
Ele é virginiano, né? A virginiana já pensa assim, o signo de terra. E eu quero ele na minha casa também.
Morta. Pois ele é muito... Ele é extremamente focado também. Ele é muito cri-cri, assim. Ele é muito perfeccionista demais, contanto que ele, acho que ele já fez a segunda vez a mixtape dele e ele não quer lançar, porque pra ele não está bom o suficiente, e o Suga, né, que é o, que eu falei que ele tem duas mixtapes, que ele é o mais blasé, que ele é tapa, assim, que ele chute na porta, ele já falou, cara, solta, nunca vai ter isso de estar perfeito, entendeu? Solta, vai, essa mixtape é quem você era naquele momento, só que ele fica, não, vou melhorar, e ele tá sempre buscando o melhor, e ele é muito fofo, assim, ele é muito querido. Ele é uma pessoa que ele chora muito nos shows, assim, ele fica emocionado, ele demonstra o quanto ele gosta, enfim, ele pula grade pra abraçar a gente com cadeira de roda, sabe? Os seguranças ficam loucos, então essa é a vibe dele, assim, ele é bem... E ele odeia perder, ele detesta perder, inclusive.
Mantenho meu voto na Lufa-Lufa.
É engraçado, porque esse eu ia falar Grifinória.
Eu digo Grifinória também, pelo jeito dele, assim... acho que mais competitivo, enfim, ele tem essa necessidade também que as pessoas amem ele, inclusive ele tem uma tatuagem, eu não lembro se tá, eu acho que se tá escrito Please Love Me, ou se era só Please, e a flor que é em cima do Please, é uma flor que o significado dela é querer que os outros amem você, é uma coisa desse tipo, entendeu? Então ele faz... ele faz muito essa questão, assim, das pessoas gostarem dele, de saberem quem ele é, dele cada dia se tornar uma pessoa melhor, e ele gosta de esbanjar o talento dele, porque realmente ele tem vários, sabe? Então ele sempre ganha, ele sempre é tipo, uou, saca? E ele gosta disso, então eu colocaria ele na Grifinória por conta disso.
Essa necessidade de ser gostado é realmente uma característica bem Grifinória.
Foi o que eu pensei, na verdade, assim, é o mais novo, qual é o tipo dele, a função dele, foi mal.
A função dele é meio que o caçula do time. Entendeu?
Ah, tá. Qual é o nome que eles dão pra isso? É Baby?
É Golden Maknae. No caso, Maknae é o caçula. E Golden porque ele é de ouro, né? Porque ele tem várias habilidades, né? Ele canta, dança, faz rap, desenha, edita vídeo. Ele é faixa preta de taekwondo. Gato, onde você arrumou esse tempo, amore?
Nossa, realmente?
Ele escala prédio, voa em urubu. Ele é desse. PS, ele é engraçadíssimo, porque ele é formado em artes cênicas. Então, assim, ele às vezes ele parece mais reservado, mas ele é um palhaço, assim. E você vê aquela pessoa que tem o timing pra piada, saca? Então ele é muito assim.
Saquei. Beleza.
Eu fico em dúvida entre Lufa-Lufa e Grifinória com ele. Eu fico a mais, se vocês decidirem Grifinória, eu aceito.
É mais pelo detalhe, assim, né? Porque eu acho que também caberia qualquer um dos dois, assim como o outro que a gente também ficou. Desculpa, Carlinha. Qual que era que a vários gente nomes. Ficou em dúvida? J-Hope.
J-Hope, aham.
É, que a gente ficou em dúvida, porque claramente, eu acho que assim, é interessante, porque você vê o que tem em comum nessas duas casas também, né? Porque os dois poderiam ser da mesma casa, mas são, tipo, pequenas nuances que eu acho que divergem, assim, um pouco, né?
Sim, com certeza. O J-Hope, ele é mais... É, um outro tipo de foco, assim, sabe? Por exemplo, o JK teve uma vez que ele passou mal depois do palco, porque ele sempre quer dar tudo de si. E aí o J-Hope falou assim, olha... É, eu acho que é profissional da sua parte também não dar tudo de si num momento só para que você esteja bem em outros momentos para outros fãs, entendeu? É, porque se você for com toda a força, depois você não consegue, né, assim, segurar, ou você pode passar mal. Então, eu sei que você quer ser perfeito, você quer dar o melhor possível, mas o mais velho aqui acha profissional também da sua parte que você vá com menos sede ao pote pra você arrasar como você já arrasa, sabe?
Sim. Pô, eu acho, caramba, eu acho que esse, só essa, tipo assim, essa mini historinha, assim, já, tipo, separa eles entre Grifinória e Lufa-Lufa pra mim, assim. Acho perfeito que, tipo assim, um tá dando um conselho que, assim, é sobre ética de trabalho, mas, assim, não é, ele não tá falando que você tem que fazer um trabalho meia boca, né? Ele tá, assim, você tem que dar o seu máximo, mas o seu máximo não é tudo que você tem no momento, porque você tem, tipo assim, uma carreira, certo? Você não quer, tipo assim, se aposentar depois de amanhã.
Exatamente. Então segura a onda que você já tá dando nome, você já tá dando seu show, né? Mas não precisa, né, desfalecer assim porque você quer dar tudo naquele momento.
Caramba, perfeito. É, pra mim eu vou de Grifinória, então.
Então Grifinória.
Porque pra mim eu acho que um Grifinório é quem, tipo, daria tudo de si sem pensar no amanhã. E o outro, ele é, tipo assim, eu dou tudo de mim. Ele, tipo assim, ele... O outro já... O Lufano já é mais planejado no sentido que, tipo assim, ele tá... Eu quero ter uma carreira de 30 anos. Então, tudo de mim pra eu ter 30 anos de carreira vai ser exatamente isso. Tipo assim...
Exato. Até esse ponto aqui.
É. Maneiro.
Não.
Maneiro, Grifinória.
Ele é muito... Ai, ele é muito engraçado. Eu amo muito ele. Ele tem... Eles todos, né? Tem várias sacadas. Enfim, vão falando, vão mostrando.
Perfeito.
Agora eu vou falar do Vi, então.
Ah, rapidinho. Eu tenho só uma perguntinha pra você antes da gente passar pro próximo. Esse, por ele favor. É Golden Baby. Não, Golden e daí algum nome que eu não lembro.
Maknae.
Uhum. Ele, só esse cara é um Golden Maknae, ou todo mais jovem, tipo assim, ou toda banda tem um Golden Maknae, ou ele só tem um Maknae, tipo assim?
Normalmente, que eu saiba, ele só tem um Maknae.
Ah, tá,
o Golden é porque ele dá um nome. Exactly.
É porque ele é o mais novo e ele é, tipo, foda.
Ele é foda, entendeu? Ele é o cantor principal, por exemplo.
Ah.
Né? E um dos dançarinos principais. É, ele é... Ele é multitalentos.
Eu achei que o cantor principal ia ser o primeiro que você falou, que é o líder da banda, mas não necessariamente.
Não necessariamente.
Ah, por isso que eu falei que... Por isso que eu estava achando que aquele maluco era o Justin. Então esse é o Justin.
É basicamente isso. É por aí.
Entendi. Ah, caramba, não, bem interessante isso. Tipo, o líder da banda não é necessariamente o cara que vai cantar mais...
Exatamente. Eu acho que o líder da banda lá, pra eles, é quem vai saber manusear melhor os outros, quem vai, tipo assim, opa, que tem esse senso de liderança, que vai falar na TV, que vai ser mais seguro, que sabe, que vai estar encarregado dos outros. Então o RM é muito bom nisso, ele é impecável, então por isso é ele.
Cara, é interessante isso, né? Porque, tipo assim, eles se veem como uma empresa, né? Cada um é gerente, o outro é, tipo, líder de dança. Mas é interessante porque, assim, eu imagino que, tipo assim, muitas boy bands, as boy bands que a gente conhece, assim, né? Tipo, sei lá, eu tô pensando da minha época, né? Tipo, eu tô falando de NSYNC, né? Direto. Tipo assim, eu duvido, eu não sei, né? Mas eu duvido que eles tenham qualquer tipo de envolvimento na parada mesmo que eles façam, sabe? Eles ainda assim são... Eles obviamente eram um produto, né? Tipo assim, você pode dizer assim, uma empresa tinha, tipo assim, o CNPJ NSYNC. Mas provavelmente, tipo assim, tudo mandado nele. Tipo assim, com certeza músicas que foram escritas por outras pessoas. Aí tem relações públicas que fala tudo assim, você vai fazer isso, isso e aquilo, você vai usar isso, vocês vão fazer isso e aquilo. Só que aparentemente no BTS ou no K-pop no geral, é tipo assim, obviamente eles devem ter, né, ou assim, a galera da gravadora que manda neles, obviamente tem isso. Só que eles têm um pouco mais de autonomia de si mesmos também, né?
Exatamente, exatamente. Principalmente de todos os grupos, o BTS é o que mais tem autonomia, porque já na indústria do K-pop, os outros idols, eles não tem a mesma autonomia. Eles são bem regrados, claro, na Big Hit com certeza tem algumas coisas, mas a liberdade que eles têm é muito maior, contanto que eu vi uma frase que eles falaram esses dias, que eles querem cada vez mais, né, e com esse contrato novo que eles fizeram, que tudo que eles fizeram, toda a luta deles, seja retratada nesse contrato, do tipo assim, eu quero que as pessoas saibam quanto a gente escreve, o quanto a gente faz aqui, o quanto a gente é diferente, né? Que isso fique muito claro quando a gente fazer esse contrato. Eu acho que em questão de autonomia também, cada dia mais ainda, para cada dia mais ainda eles terem mais autonomia. Fora o que já tem, mas na indústria do K-pop, normalmente os idols não têm essa autonomia. Por isso que o BTS difere tanto, porque eles falam de coisas que ninguém normalmente falava, entendeu? Claro, deve ter um artista ou outro que eu não sei, então não posso generalizar, mas assim, eles que falam mal do governo, falam do sistema de ensino que eles acham falho, falam de fobia social, de depressão, de suicídio, de várias coisas que na Coreia não era tocado. Então, por isso que pra gente também que é fã, eu vou ler a letra, eu conheci eles do nada, né? Vi uma foto de um, fui pesquisar, comecei a ver música, falei, gente, mas é muito legal essa melodia. Gente, mas os caras dançam. Gente, eu nunca vi ninguém dançando assim. Aí fui ficando passada, mas quando eu fui ver as letras, eu fiquei mais passada ainda, que eu falei, meu, eu achei que, sei lá, que esse cara tá falando blu, 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 e esse cara tá falando uma coisa super foda aqui, que ninguém imagina. Exatamente. Por quê? Nossa, porque muito do visual...
Eu sempre escuto e pensando, tipo, cara, não tô entendendo nada, é blu, blu, blu. E aí, sim, quando você vê as letras, são, tipo, uma loucura as letras que a Carlinha me mostrou já.
Não, ou a gente acha assim, também pela vibe, pelo que a gente tá acostumado, por ser uma boy band, né? Eu, tipo assim, às vezes a gente acha que vai ser uma coisa bem trivial, né? Tipo, bom, como você disse, blu, blu, blu. Então, assim, você saber que é, tipo assim, político, que é, tipo assim, né? É bem interessante, assim, e pra mim bem surpreendente, né? Tipo assim, que não é exatamente um NSYNC coreano, entendeu? O vagabundo falando bye, bye, bye.
Morta, só que tem um negócio aí também, que eles não são boy band, que normalmente chamam, né? Falam boy band, mas na verdade eles nasceram como um grupo de hip hop coreano. Entendeu? Eles são um grupo de hip hop. Ah, mas por quê? Mas fala K-pop. Mas é porque todo mundo jogou tudo no K-pop, sabe? Assim, tudo que vem da Coreia é K-pop.
Ah,
mas no mais, o som deles é hip hop, é R&B, entendeu? Uma música ou outra que é assim, que mistura mais ritmos, mas na verdade eles são mais assim, homogêneos na música dele. Por isso que tanta gente de fora gosta, porque não é assim, vem um dubstep, aí vem um pop, aí joga mais não sei o que e vira uma mistureira, e aí, às vezes é muito tuts, tuts, é muito assim, sabe? Uhum. Eles não, eles têm algumas músicas mais assim, né, que são mais fortes, né, mas no mais é tudo bem homogêneo, então é muito gostoso de escutar. Porque não incomoda, assim, o fato de que às vezes tem mais de um gênero na música, sabe? De um gênero musical. Deles é muito homogêneo, ou normalmente é só um gênero, a música inteira.
Ah, entendo. Pô, maneiro. Entendi,
então, assim,
entendi.
Eles não se limitam a um estilo musical, né? Eles, tipo, eles passeiam entre eles, né? Porque são várias pessoas com personalidades diferentes, né, no grupo. Às vezes um é melhor no hip hop, outro melhor é no rock e tal.
Uhum. Mas toda a música deles, porque tem assim, a rap line, e a vocal line, entendeu? A vocal line são 4 pessoas, a rap line são 3. Então, assim, todas as músicas têm uma pausa pro rapzinho. Pá, 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 entendeu? Então, isso também eu adoro muito nas músicas deles, que não fica uma coisa só e sempre tem essa pausa e tá, e é chique.
Saquei. Maneiro, não sabia também.
É da hora. Perfeito. Então, vou continuar aqui e aí já já a gente abre mais umas abas.
Peraí, a gente já decidiu sobre o Vi?
Tô amando.
Imagina. Não, a gente nem começou não, sobre o Vi.
Eu tô aqui, mas gente, a gente vai pra frente, eu tô perdida.
Não, agora é que a gente vai...
Beleza.
Vi é,
é que a gente abriu outra alma.
Parece azul nessa foto.
Ele parece, tem um olho claro mesmo.
É, não.
Né? Uma graça.
É, todos... Ele é tudo também. Queria até fazer comentários impróprios, mas vamos deixar para outro momento.
Fazer. Aqui é tudo mais de 18 anos. Aquelas.
É.
É, enfim, uma outra hora eu jogo esse adendo.
Amo. Seu favorito era o outro, né? O segundo, o que foi pra Sonserina, que eu já esqueci o nome, ficou J.K.
Isso, o... Não, esse aí é o Suga.
Ah, tá.
É o Suga que foi pra Sonserina.
Ah, é, J.K.
O Suga e o J.K. É, e o Parque de Mim também. São os meus 3 preferidos, assim.
Parque de Mim é...
Mas eu vou chegar no Parque de Mim ainda.
Parque de Mim.
Ah, tá. Você não falou dele, né?
Ele vem depois do Jin, que é depois do Vi.
Então vamos pro Vi.
Ah, beleza. Então vamos pro Vi, o da bandaninha.
Isso. Tá o Vi, ele... Amo. O Vi, ele... Ele morava, basicamente, numa fazenda. Né, numa, entre aspas, na roça, digamos assim, sabe, no interior, ele morava com os avós e tal, e no ensino fundamental as pessoas falavam que ele levava jeito para ser artista e tudo mais, aí ele falou que ele queria ser cantor, e o pai dele falou, pô, você tem que saber pelo menos um instrumento, né, para ter esse negócio do, né, de ouvir, saber, assim, das notas, é, enfim, aí no primeiro ano do ensino médio ele começou a ter aula de saxofone, e depois ele parou, porque ele queria dançar e tal, para ele ser mais completo ainda, então aí no colegial ele começou a fazer aula de dança, e aí ele soube que a Big Hit, esse aí ele foi na sorte, porque ele soube que a Big Hit ia fazer uma audição, só que ele foi com um amigo dele, foi te acompanhar. Pois quem entrou foi ele, entendeu? Na Big Hit, o amigo não. Porque quando ele tava saindo, o funcionário falou assim, não, vem cá, você não quer fazer um teste? Aí ele passou no teste, aí ligaram pra avó dele, né? A avó até achou que era um golpe. Diz que é um golpe do WhatsApp. Aí achou que era um golpe, né? Porque a empresa não era tão conhecida, né? A Big Hit, ela veio super de baixo. Inclusive, chamavam ela de como se fosse a colher suja, né? Uhum. Que lá falam das pessoas ricas como se fosse a colher de ouro, a colher de prata. E a colher suja é o resto do resto. Entendi. Então, ele foi, né? Ele passou e ele foi sair da cidade dele e foi pra lá. E quando ele foi pra lá, ele estudou na mesma sala de Parque de Mim. Na mesma escola também, obviamente. Isso é na mesma sala, né, minha querida? E aí, a Big Hit, inclusive, deixou ele, pra fazer mais expectativa também pro lançamento do grupo, deixou ele como membro secreto. Porque eles não queriam mostrar ele antes da apresentação pra outras empresas não quererem ele.
Caramba.
Porque ele é muito lindo e a voz dele é uma voz mais assim, na pegada do soul, é uma voz mais grossa e tal. Então, mocaram ele pra ninguém tascar a mão.
Então, ele provavelmente ele faz o vocal line que você tava falando. Ele
exatamente.
Canta, ele não rapa.
Ele canta. Não, ele não rapa. Amei rapa.
Repara o verbo.
Repara agora.
Eu vi muito do que as pessoas acham dele, né? Tipo, porque ele é muito, muito foda, assim. Aí os caras estavam querendo esconder ele pra, tipo, os outros não pegar e tal. Muito bonito. Uma coisa meio, assim, talvez até Bobatons, né?
É, pode crer. Ele é uma...
A escola francesa, né? Ele é meio... Ele tá mais pro Bobatons, assim, do que pra... Que detalhe, no filme, Bobatons é só pra meninas, né? Tipo, no livro é meninas e meninos.
Não, ele é uma vela.
Eu amo.
Ele parece uma vela.
Ele é uma vela, ele é uma vela.
Vocês falam vela ou vila?
Eu falo
ou
vela.
Eu também falo.
Falo vela, também vela. Fato. Porque quando você falou Bebatons na primeira, eu falei assim, what? Aí depois, ai, claro, caralho. Sabe?
Porque... Você não acha que ele iria pra Bebatons?
Eu acho que ele poderia ir, porque ele é... Ai, nem sei da beleza, entendeu? Ele já foi considerado o homem mais bonito do mundo, inclusive por uma revista. E ele, assim, segura muito, sério. Ele segura muito. Eu quero mostrar outras fotos deles pra vocês. Dele pra vocês, mas... Sei lá, ele é muito lindo, só que ele não é só isso, inclusive, tá? Isso que é uma coisa que eu quero frisar aqui, porque ele, assim, ele tem os talentos dele, ele é uma pessoa muito vintage, então o tipo de música que ele gosta é música italiana véia. Sabe, assim, é dessas coisas que ele gosta, de música antiga, ele gosta de pintar a própria roupa. Aí, por exemplo, normalmente as fãs, principalmente da Coreia, né, que tem aquela coisa bem cri-cri, do cabelo ter que ser assim, da cara ter que ser assim, não gostavam que ele deixasse barba. Aí ele foi lá, pintou uma camiseta, né, tipo, de um cara com barba chorando. O sonho dele é fazer uma... exposição, quando ele tiver mais velho, talvez ter até uma marca de coisas que ele mesmo pinte, porque ele ama desenhar, pintar esse tipo de coisa, e ele é super vintage, assim, até na forma de se vestir, sempre ter uma boininha, ele é super clássico.
Maneiro. Algumas perguntas. Ele, quantos anos ele tem, você falou?
Cara, ele é de 95, então ele tem... Ah, sei lá. 24, eu acho, né? Vamos deixar por aí. A louca, né? A fã não sabe? Ai, gente, esqueci.
Não, não. Eu falo isso porque quando eu falo assim...
Não, eu digo
é pros
espectadores já, entendeu?
Não, eu falei, vamos deixar por aí, porque quando envolve a matemática, a gente diz assim, tá bom. Né?
A gente aceita.
20 é alguma coisa.
95, exato. Também fico perdida. Mas acho que é isso, é 24.
E qual é a função dele? Eu tô, assim, obcecada, não sei se você percebeu. Eu tô assim,
você tá amando o negócio da função, aham. A função dele, o que eu me lembro é o visual do grupo. Tipo, a face. Acho que é ele...
Ele é uma vela, é isso.
Ele é uma vela, se pá. Eu acho que seria legal até colocar ele nisso, porque... Ele na Bebatons, porque... Sei, ele tem essa... Essa coisa artística, essa coisa, sabe? Ai, não sei.
Maneiro.
Então fechou, Bebatons.
E aí?
E o próximo?
Não sabia o que vocês colocavam em casas fora também.
É muito a cara da casa fora, sabe? Tipo, igual ele. Ele, pra mim, tá muito a cara do Bebatons. E a gente selecionou, sabe aquele do Crepúsculo, Emmett? O irmão do
Putz, Edward, um dos...
Que o Fantão lá, a gente selecionou ele pra Durmstrang.
Uhum.
E alguém do Big Brother pra casa do caralho.
É.
Então a gente, na verdade, faz o que a gente quer, assim, na verdade.
Aí do Big Brother pra casa do caralho.
Amo, amo. Colocaria lá também.
Tá, então, beleza. Quando você fala que ele é a face do grupo, você quer dizer, tipo assim, porque ele é o... Ele é o favorito das pessoas porque ele é o mais bonito, entre aspas? Não sei se ele é considerado o mais bonito.
E isso que é o legal. Eu acho que cada lugar tem um favorito. Por exemplo, a beleza pra eles, mais clássica, mais bonita, mais não sei o quê, é o do Jin, na Coreia. É o do Jin. Só que muitas pessoas, e principalmente acho que no exterior, são fascinadas por Park Jimin, que é uma das próximas pessoas que a gente vai falar. Porque ele é um anjo na Terra. Ele, assim, ele é muito fofinho, inclusive o ascendente dele em câncer, descobri esses dias. E aí eu falei, é isso mesmo. Porque ele é ultra cutie, assim, sabe? Tem momentos que dá vontade de falar assim, vida, para, que já entendemos, entendeu? Porque ele é muito dado. Enfim, e aí as pessoas amam ele também. E, tipo assim, ele é um pouco mais, entre aspas, um pouco mais andrógeno, né? Eu digo isso por conta dos brincos maiores que ele usa, das argolas maiores que ele usa, às vezes por conta da maquiagem, mas enfim... as fãs amam, então cada lugar tem uma preferência, cada pessoa, mas o, acho que o de mim, assim, ele é um dos favoritos, o Vi também, mas essa coisa do visual, quem é o visual do o ídolo, não sei o que, acaba não se aplicando tanto ao BTS, porque a gente, né, do fandom, a gente tem essa coisa de, tipo, tem que amar o set no mais igual, pelo menos tratar o set igual, o set igual. Por mais que você tenha um favorito, óbvio, né?
Uhum.
Você gosta mais de um, você se identifica mais, mas mesmo assim, a gente no mais trata todo mundo.
Sempre vão falar, ai, amo tudo filho igual. Mentira. Sempre tem um favorito.
É perfeito.
Pois é, então no BTS acaba não tendo muito essa função ali. Todo mundo tem, sabe, tem seu jeito e a gente não pensa, acho que, tanto nisso. Entendo. Mas é interessante você citar, porque isso é muito do protocolo do idol. Ai, esse aqui é o principal dançarino. Esse aqui é o principal e o do vocal. Uhum. Esse aqui é o principal rapper e esse já é o líder, não sei o quê. Então tem essas coisas mesmo.
Ah, tá. Não, eu tô perguntando porque foi, na verdade, assim, quando eu vi Greg News, sei lá, o que eu vi... Que foi o que uma das paradas que mais me deixou fascinada. É, tipo assim, eles terem realmente suas funções. E também, ao mesmo tempo, que eu menos entendi sobre. Então, por isso que eu tô, tipo assim, enchendo o saco a respeito dessa uma parada específica. Foi mal.
Ah, lá vão ter. Imagina, vida! Imagina, lança aí. Só pra especificar que, realmente, quem é do fandom, a gente não acaba não reparando, mas que, realmente, esse negócio é um protocolo dos idols, né? Um protocolo de gravadoras, né? Da Coreia. Que eu acho um pouco brega, inclusive, né? Pra não dizer, né? Pra que isso? Mas eu acho que é só pra meio que colocar cada pessoa aqui. Ó, sua coisa é mais isso aqui, entendeu? Já saiba. Ó, você tem que preocupar mais com isso, porque normalmente os grupos são bem grandes. É 7, é 12, então...
É que quase...
Então acho que é pras pessoas...
lançam um background, né? É tipo assim, você sem saber nada, você tem já um background sobre essas 20 pessoas que são de um super grupo. É, eu tô comparando demais com, tipo assim, essas boy bands, assim, ocidentais com quais eu cresci, né, tipo Backstreet, tipo assim, porque assim, Backstreet Boys era pra você ter um favorito, é claro, tipo assim, eles colocavam um cara nos clipes e os outros fazendo o backing vocal dele, então era pra você gostar mais de uma pessoa, então por isso que eu fico perguntando, assim, porque às vezes é buscando referências, né, se chama.
Certíssimo.
Perfeito. Tá bom, então a gente colocou o V na Bubatom.
Isso.
Perfeito. Vela.
Isso. Quero que os fãs entendam que não é só pela... Óbvio, não é só pela beleza dele, porque ele tem vários talentos, ele toca instrumentos, ele escreve música também. Inclusive, queria falar uma música que ele escreveu junto com o RM pro Park Jimin, que o Park Jimin é o melhor amigo dele, do V, né? Então, porque eles conheceram desde a escola e tudo, e o Park Jimin é muito um amigo excelente, assim. É, todos os BTS falam que ele é a pessoa mais... carinhosa e tudo mais, e você vê muito isso. E ele escreveu uma música muito linda pro Jimin, porque ele ficava mal. O Jimin já teve alguns distúrbios alimentares, né? Ele teve uma época que ele comia uma vez por dia porque ele queria estar impecável, e ele é super obcecado, assim, quando ele quer uma coisa. Então é linda, linda, linda a música que ele e o RM escreveram, chama 4 o'clock. E é isso. Eu queria falar disso, que a gente sabe que ele tem talentos. Eu, pelo menos, coloquei... Acho que ele pode ser dessa casa, pra dar uma variada. E porque ele, assim, é pura arte. Ele é pura... Sabe, essa coisa venusiana. Bem, bem astrológica, falando, né? Mas bem... Assim, das artes, do vintage, das músicas antigas, desse tipo de referência super legal, assim, que ele procura, saca? Então, acho uma coisa bem delicada, bem... Ele é uma vela.
Maneiro.
E o próximo é o Park Jimin?
Não, é o Jin. Kim Seok Jin. Bom, vou falar sobre ele aqui. Ele já tinha sido, quando jovem, parado... Peraí, só um segundo. Ele já tinha sido parado por um olheiro, né, de outra empresa. Só que ele recusou, porque ele achou que era uma brincadeira. Tipo assim, não, show. Aham, desse naipe. Graças a Deus. Aí, num outro momento, ele foi parado por um olheiro da Big Hit. Então, e aí ele se inscreveu e tal, né, na audição. E ele passou. Inclusive, ele foi... ele era avisado pra ser a posição do visual do grupo, né? Porque, como eu falei, ele tem essa beleza mais... mais clássica pro povo da Coreia. É a beleza
então
que eles
buscam. Então, ele ia ser o V. Quando você fala essa posição, seria o do V.
É, eu não sei exatamente quem, na verdade, ocupa esse... esse cargo, né, de visual. Acredito até que seja o Jin, só que o Vi, ele, por ser muito lindo também, enfim.
Ah, tá.
Acaba que todo mundo é do visual, todo mundo é de tudo. Sabe, assim, a gente acaba não se ligando muito nisso, porque todo mundo, pra gente, é a caralhação.
Perfeito, não, entendi, entendi.
Mas então, o Jin, qual que é a especialidade dele?
O Jin é o seguinte, ele, na verdade, ele é a pessoa que mais evoluiu, né? Assim, no vocal, ele o que mais apresentou evolução, então ele foi indo, e ele é o mais velho do grupo. Ele dança bem, ele canta bem, e ele, cara, ele é a pessoa, uma das pessoas mais divertidas lá, ele é super sincero, ele é o mais piadista de todo, de todos, ele é um sagitariano, entendeu? Fala tudo que tá afim, fala o que acha certo. Ele, por exemplo, numa premiação, algumas pessoas estavam falando, acho que, não sei se falaram que foi roubado, foi não sei o quê, e ele foi lá no palco e falou assim, olha, gostaria que as pessoas de outras empresas também fizessem música com todo o seu esforço, música autoral, música, sabe, assim, porque, gente, o que vocês querem falar? Ninguém aqui escreve seu próprio som, aí quer lançar essa pra gente, sabe? Então ele deu um vrá lá ao vivo. Teve uma outra vez também, nossa, essa vez foi maravilhosa, que a mulher queria, porque a Coreia gosta de ver essas coisas fofas, essa coisa do fanservice. A mulher ao vivo falou assim, então, os fãs estão pedindo aqui, você pode beijar o rosto do Vi aqui pra gente? Aí eu falei assim, quê? Aí ela falou, os fãs estão pedindo. Ele falou, não vou fazer. Aí os outros ficaram rindo assim, tipo, ela, não, mas estão fazendo, não. Aí a mulher, mas eu, não. Ele começou a gritar, não, não, não. Aí todo mundo cagou de rir, tipo assim, gente, não vou ficar fazendo essas coisas, que brega, entendeu? Tipo,
ai, mandando dar beijo nos outros, não quero.
É, entendeu? Então tem momentos que fica assim, não vou fazer. Aí às vezes a Big Hit fala pra ele, olha, não vai cortar o cabelo. Ele faz uma live, vai lá e corta o cabelo. Sabe? Não uma live, mas um vídeo. Vai lá, corta o cabelo, faz do jeito que ele quiser. Então ele é muito assim, sabe? Ele é muito engraçado. Ele é muito... Ele, assim... Sabe, ele faz umas coisas pro fandom também, do nada ele tira um coração da bunda, sabe, no meio do show, do nada ele tira um monte de coisa da camisa, saca, então ele gosta de fazer essas gracinhas de entreter, sabe, e esse é ele, é o mais velho.
Ele é, tipo, mais autêntico, assim, né, ele, tipo, assim, ele faz, assim, não tem essa de, tipo, assim, os fãs estão pedindo ele, não, eu faço o que quero.
Eu achei isso uma característica autêntica, até pra ser Sonserino, assim.
É, eu pensei isso, eu senti essa vibe também, de, tipo, assim, pouco,
eu acho,
tipo...
até que ele não é tão... Sonserino, porque ele é extremamente brincalhão. Entendeu? Então, é assim, ele não é tão, eu acho que como os outros, um ou outro, né, que é mais, assim, rígido, tipo J-Hope, tipo RM, que ele não é, assim, ele não tem essa rigidez, e eu acho que ele não tem essa ambição, assim, saca?
Sim.
Eu acho que ele é mais tranquilo, mais paz, assim, sabe? Mais...
Entendo.
De boa, estou vivendo, sabe?
É. Eu pensei também assim, porque eu acho que poderia ser um pouco Grifinória também, né? Porque, por exemplo, assim, a parada de cortar o cabelo, né? Eu não vejo isso sendo uma coisa, por exemplo, muito lufa-lufa. Tipo assim, alguém vira e fala assim, você não vai cortar o cabelo. E daí a pessoa vai imediatamente fazer uma live cortando o cabelo.
Fazendo um
post isso também
disso.
Me soa, tipo assim, uma parada um pouco Grifinória também, né? Tipo assim, um pouco, tipo assim, na verdade, assim... Não, na verdade, eu vou fazer nesse momento o exato oposto do que você mandou.
Exatamente, outro, assim, eu acho que ele tem essa carinha mesmo de Grifinória, porque ele é um piadistíssimo, assim, saca? E ele faz o que ele quer no final das contas, assim,
tipo,
ninguém vai ficar
um gêmeo Weasley,
dando esse tipo de close. Tipo assim. Isso, é a cara dele, essa é a vibe dele.
Perfeito, nossa, okay. Foi ótimo, um ótimo essa. Argumento. Ele, realmente
ele é um gêmeo Weasley.
Ah, maneiro.
É exatamente isso.
Perfeito. A foto você mostrou pra gente do óculos, né?
Você viu? Eu mandei essa foto do óculos justamente porque é a vibe dele. Fazer, tipo, pegar uma coisa nada a ver, colocar na cara, enfim. Ele ama brincar de luta com o JK, então eles sempre se batem ou fazem alguma coisa desse tipo. Entendeu? Ah, teve uma vez, inclusive, que eles estavam no Havaí, e aí perguntaram assim, quem de vocês é casado, não sei o quê. Aí ele pegou, levantou, ou o RM levantou, e ele levantou junto, assim, kkkk, depois começaram a rir, sabe? Tipo, nada a ver, no meio de todo mundo, assim, não tá nem aí, vamos fazer a palhaçada e beijo, sabe?
Entendi. Ah, perfeito.
Perfeito.
É, ele toca violão também, um detalhe que eu esqueci.
Vocês são obrigados a tocar algum instrumento?
Não, tipo, já vieram com isso. Ele é o único que acho que é o único formado na faculdade, inclusive, de cinema e alguma coisa assim, audiovisual, mais ou menos, sabe? E ele é numa faculdade foda ainda, ele terminou os estudos, acho que junto com o BTS, e ele é o mais graduado de todos.
Entendi. É uma pergunta que você falou que ele no começo, ele quase foi, como é que se chama? Tinham feito uma proposta pra ele, tipo assim, olheiros, etc, que ele já tinha recusado antes, né? Qual é a parada dele? Tipo, ele canta ou ele rapa? É, porque eu sei.
Ele canta.
Tá. Beleza.
Ele canta. E aí, ele que mostrou mais evolução de todos durante os anos, né?
Beleza. E ele, tipo,
e aí, hoje em dia ele dá uns gritos massa.
Tranquilo. Depois eu vou querer que você recomende pra gente, tipo assim, algum. Eu vou querer com certeza ouvir alguma coisa. Tipo assim, assistir um clipe. Porque eu tô muito. Eu não consigo imaginar.
Os clipes deles como que é isso, são, entendeu? Muito quatro... da hora. Eles são muito coordenados, cara. É tipo, umas danças que você fica de boca aberta. São umas coreografias muito perfeitas. E num timing, assim, ó, e todo mundo igual. Tá, tá, tá. Muito bom.
Não, e eu não consigo imaginar como é que é a música, entendeu? Com, tipo. Você descrevendo com, tipo assim, várias pessoas rapam, algumas cantam, aí tem um soul, aí eu tô assim, cara, eu não consigo imaginar como é que é. Então eu tô bem curiosa, depois você vai indicar umas paradas pra gente se iniciar aí no fandom.
Inclusive vou colocar as sugestões de Carlinha das músicas lá no Instagram também, então quem quiser já olha lá.
Perfeito. Beleza. Tá bom, então esse show. Maluco canta, o Jin.
Uhum. Tá. Isso, mais velho, piadista.
Até agora, você já falou, eu tô curiosa, eu queria saber quem repava. O primeiro repava, que eu já esqueci o nome, que é o líder, RM.
Isso, RM. Uhum.
O Suga também.
Suga repa e rapa. J-Hope repa.
E qual é o outro?
Ele repa. É o J-Hope.
Ah, o J-Hope rapa também. Ah, eu achei que ele só dançava. Não, ele também... É tipo, todos eles dançam.
Todos dançam.
Todos cantam e dançam.
Ah.
Todos, tipo, o suprassumo do show de talentos, assim.
É, não é que nem... É, realmente não é que nem essas boy bands que a gente tá acostumada, que eles pegam os mais gatos, que não sabem fazer porra nenhuma, pra só dançar. E daí, tipo...
Aham, uh-huh, e fica ali, dá o close e tchau.
Pode crer. Que nem, sabe, como no Backstreet Boys, o Kevin, ele sempre, tipo, aparecia e ele só tocava um piano que não tava na música em todos os clipes.
Morta. Nem sei, mas morta.
É
perfeito,
isso.
Tá bom. Aí, foi o...
Jin. Vamos ao último. Jin. Aham. Agora vamos pra Park Jimin.
Park Jimin,
todo
pessoalmente.
Todo mundo chama ele assim, de Park Jimin?
Opinião, assim, olhando pra eles e sabendo que eles são maiores de idade, esse é o mais gatinho.
Ah, sim. Uhum, uhum. Também.
Eu sou
concordo.
Suspeita pra falar, porque tô online pra todos.
Peraí, eu tô confusa. Tô online, é perfeita. Esse loiro que você mandou pra gente, quem é essa pessoa?
Qual loiro?
Platinado. Eu tô confusa.
O platinado eu apaguei, porque era o Suga, tinha duas fotos, aí eu deixei só essa.
Tá. Eu tava assim, cadê aquele patinado? Vamos ver se era ele. Ah, não, beleza, ele é o Suga. Entendi. Tá bom.
Jimin, as pessoas chamam ele de Jimin, chamam ele de Moshi. Também ele tem esse apelido, porque Moshi é tipo um bolinho, uma coisinha lá da Coreia, então chamam ele disso. É, porque ele é extremamente fofinho.
Ah, essa é uma função também, né? Ser fofo?
Uhum, também.
Mas essa é a função dele ou só chamam ele disso? Ou isso é outra coisa? Outra,
então,
tipo,
que eu saiba é a função dele... Não, que eu saiba é a função dele, mas ele é assim já dentro da alma.
Ah, tá, beleza.
Ele é desse ele é naipe graça. Mesmo.
Essa foto que você mandou realmente...
Não, ele tá muito valorizado, ele tá muito gracinha.
Eu tô muito com Thaís nessa. É tipo assim, se for fretar online pra
ele é tudo. Tô online pra ele.
Eu tô com certeza online pra ele. É porque os outros pra mim parecem um pouco... Foi o que eu tava falando antes. Eu não sabia nem se eu podia dizer que eles eram bonitos, assim, sim, pra cadeia.
Não, ele pode falar.
Ele tem uma carinha de mais velho.
Maior de idade. Ele tem uma carinha maior de idade.
Eu acho que nessa foto em específica, na verdade, vocês querem saber.
É. E eu acho que também...
É.
Sei lá, você escolheu muito... Foi uma curadoria de fotos excelente. Mas eu não sei, essa foto simulante funciona. Tipo assim, eu não sei se é um brinquinho, se é...
É um sorrisinho não. Que ele tá assim, ó.
É, ou se ele parece realmente ter, tipo... Não sei, sei lá, curti. Like.
Cara, ele é uma pessoa excelente e eu acho que reflete muito nisso. Na cara dele, no jeito dele. Porque as pessoas, que nem eu falei pra vocês, ele é um dos preferidos, se não o mais, aqui fora. Hora, entendeu? Porque as pessoas ficam loucas por conta dele, porque o talento dele também é, assim, surreal. Ele voa dançando, é espetacular você assistir ele. Inclusive, a tia da minha amiga ama ele, inclusive se elas estiverem ouvindo isso, porque eu vou mandar para minha amiga, um beijo a todas elas, a Bianca, a tia delas, as primas delas, porque elas começaram a amar muito agora nessa quarentena. Elas não conheciam, e a tia dela tem agora a foto até no iPad dela de parque de mim. E ela fala a mesma coisa que eu falo. Ela falou pra mim assim, ai, ele é meu anjinho. Eu falei, ai, eu sei o que é isso. Porque assim, você olha ele, dá dá uma good, sabe? Dá uma coisa boa, saca? Ele sempre tá abraçando os outros, ele sempre tá fofinho. É, ele dança como ninguém, assim, ele voa, cara. Ele voa, assim, ele dá cada acrobacia. Enfim, vou falar dele aqui um pouco. Ele fazia dança urbana, né? E sempre participava de competições escolares e tal. E aí ele só começou a gostar de dança cada dia mais. E aí ele fora essas pequenas competições, né? Que ele dançava assim, hip hop e tal. Ele começou a frequentar uma escola de dança contemporânea. Então ele colocou isso da dança contemporânea também no BTS. Então o BTS é hip hop moderno, é dança contemporânea, são vários tipos de dança que eles mostram, né, na coreografia deles. Então o cara, inclusive o coreógrafo, ele é genial, ele é maravilhoso. E aí o Jimin, ele pôde trazer isso também porque ele é a pessoa mais... É, mais apta pra isso, né, pra dança contemporânea lá, enfim. E ele venceu várias competições de talento e tal, de canto, e ficou como dançarino em vários lugares por um tempo. Inclusive, o professor dele deu uma bolsa pra ele lá na escola, porque de tão bom que ele era, ele ganhou essa bolsa e o professor sempre apoiou ele para fazer as audições. Então ele foi fazer essa audição e ele passou na Big Hit. Inclusive o professor também que recomendou que ele fizesse isso. Aí depois que ele foi aceito, ele se transferiu para para a escola lá de Seoul, né? Korea Arts High School, que ele morava em Busan, que é uma outra cidade, né? Uma cidade litorânea lá, que é da onde o JK vem também. E aí ele foi o último a entrar no BTS, inclusive ele teve que dar o sangue, porque os caras se questionavam, né, os donos da empresa, se ele ia caber ali, do tipo, ah, mas o cara fez dança contemporânea, ah, mas ele fez hip hop, ah, mas será que ele tem a ver com o grupo? A gente tá montando um grupo de hip hop, e ele é o segundo dançarino principal, ele é impecável. Sério, eu vou mandar uns vídeos pra vocês dele, e ele é um sonho, assim.
Beleza. Pô, maneiro. Eu não sei. Esse foi o único que eu parei, assim, eu não...
Eu acho que ele poderia ir pela
não tenho
pra
nada.
Lufa ou pra Corvinal. Eu pensei
também na Lufa
e na Corvinal por quê? Na Corvinal porque ele ganhou a bolsa na escola, por ele ser, tipo, exímio dançarino, exímio não sei o quê, ótimo cantor, tipo, todo assim, tipo, o checklist, né, da parada. E... É, mas por isso, e mais por essa questão da gentileza, né? Que é uma das características muito grandes da Lufa-Lufa.
É verdade.
Eu pensei dando pra Lufa-Lufa. E o que vocês acham?
E ele canta, né?
Eu também acho.
Eu já perguntei isso. E ele canta.
Ele canta também. Ele é da Vocal Line.
Tá. Ele é um gatinho, gente. Eu não consigo.
Demais,
eu tô meio.
Demais,
você vai ver. É como uma droga,
eu tô
como um vírus.
Caramba, ele é um gatinho. Oh,
é, minha filha, depois que você entender, assim, o que eles são, é muito interessante, cara, porque uma das coisas que me deixam mais feliz é fazer parte desse fandom, porque, assim, é muito lindo você ver as fãs, por exemplo, no aniversário deles, todo mundo doa alguma coisa. Aí, tipo, no aniversário do RM, por exemplo, foram 600 pessoas lá em São Paulo plantar árvores. Ou plantaram 600 árvores, eu esqueci, desculpa. Mas aí plantaram um monte de árvore lá. Aí no aniversário de Parque de Mim, dão quilos e quilos de comida pra animal, por exemplo. Isso é no mundo todo. Aí no aniversário do Jim, eu acho que doaram sangue a dar com rodo. Então, o Army, né, que é o nome do nosso fandom, ele é muito assim, sabe, pró as coisas. Sim. Então,
maneiro.
Ajudam demais.
Perfeito. Aproveita e engata aí e fala da panada do Donald Trump.
Donald Trump, então, pra quem não sabe, os K-popers, né, que, claro, não são só fãs de BTS, eles tombaram o evento do Donald Trump, no qual eles, você tinha que pegar um ingresso online, né, você se cadastrava, então eles se cadastraram, não foram, e aí esperavam muito, muito mais gente, mas ó, a galera do K-pop foi lá e tombou, então... Essa galera, eles são muito, assim, ativistas, eles são muito, não, bora doar, bora fazer. Inclusive, teve uma coisa linda lá na Arábia Saudita, porque eles fizeram o primeiro show para mulheres num estádio, entendeu? Na Arábia Saudita, o primeiro show para mulheres. Então, as mulheres estavam, assim, por baixo da burca. Foi...
Desculpa. Amo. A gente tá só rindo, cara. Do por baixo da boca. Perfeita.
Foda, mas enfim, aí tipo, foi um show do caralho, e sabe qual que foi o mais bonito? Foi que venderam vários ingressos e as ARMYs que não tinham dinheiro pra comprar, né, as ARMYs financeiramente não tão bem, as ricas compraram todos os ingressos pras ARMYs que não podiam participar, então foi muito lindo. As filhas de Sheik lá, vai todo mundo, gente, ninguém vai ficar de fora. Então, as meninas compraram ingresso para as outras lá, e eu achei isso maravilhoso.
Nossa, isso é de uma união incrível, maneiro. Né? Tipo, eu fiquei até arrepiada aqui.
Isso é muito maneiro.
Nossa, eu até chorei, eu dava tudo pra ver esse show na Arábia Saudita, porque a música deles é muito sobre força, sobre não desistir, sobre, tipo, se você não consegue correr, rasteja, se não rasteja, sei lá, o que que você faz, vamos pra cima, sobre você tocar as outras pessoas. Eles falam, eu não quero ser... só o melhor, eu não quero ser o melhor, eu quero tocar as pessoas, entendeu? Eu quero fazer com que a minha arte, com que a minha música te traga alívio. Então é uma coisa que eles sempre falam na música deles e pros fãs também, e trouxe muito alívio. Inclusive eu trabalhei muito um luto, né, que eu tive por conta deles. Eu sou extremamente grata, porque eu conheci eles há uns meses antes, né, de eu ter que passar por esse luto, e eles que me deram toda a força, porque eu li as letras e falava, velho, eu não tô acreditando que esse cara tá falando isso, velho, isso aqui é muito bom, isso aqui ninguém fala, entendeu? Então tanta gente batendo palma pra esses caras do hip hop, que são uns babacas, né, que sempre tem algum escândalo envolvendo algum abuso sexual, alguma coisa desse tipo, né, não todos, óbvio, e algumas pessoas desprezando o BTS, assim, de uma forma absurda, sendo que a música deles, que a caralha são, cara, os caras que escreveram, comporam, produziram, fizeram tudo, a letra é um bafo, ajuda milhares de pessoas, e você acha que a nossa arte, o nosso som que é bosta... Amores, vocês não sabem de nada, entendeu? Então tem muito essa coisa ocidental, né? Ainda mais o preconceito por conta das roupas, né? Que muitas vezes, assim, ai, tem uma florzinha, tem um frufru, tem não sei o quê. Que é a cara de Coreia, entendeu? Eu também, em vários momentos, eu
também,
não é.
E rola todo esse negócio, tipo, ah... E aí vem toda a ideia do que é o feminino, né? Do que é essa representatividade do feminino. Por que que o cara não pode usar uma maquiagem? Ele tá no palco, ele tá no motherfucking palco, tipo. Então você reclama que palhaços usam maquiagem. Então, tipo, por que que o cara não pode usar a maquiagem? Ele tá, tipo, no palco, mano. É uma... E se ele quiser usar fora do palco também? Foda-se, sabe? Mas, tipo, você tá reclamando de um artista que usa maquiagem? Pelo amor de Deus.
Sim, tipo, cara, engraçado, como é uma masculinidade muito frágil aqui do Brasil, eu fui no show do BTS nos dois dias. Os dois dias, quando eu tava saindo de lá, enfim, tava esperando por ali e tal, eu ouvi, primeiro, um cara mais velho, sei lá, tipo, ah, essa mulherada vem ver esses BTS tudo bicha. E no segundo dia foi umas criancinhas, tipo, de 16 anos, uns guri, tipo, ah, essas mina aí vêm ver BTS, não sei o que, dá licença, esses cara viada, não sei o que. Então, tipo, tem muito isso no ocidental, sabe? E eles sabem disso. Eles sabem que acontece, eles sabem, inclusive, eles já falaram assim, ah, vários de nossos fãs sofrem preconceito por gostar de um idol. Né? Que é essa pessoa que muitas vezes tá nesse protocolo, que tem que usar esse tipo de roupa, que tem que fazer essas coisas fofinhas por conta da cultura coreana, por conta de tudo isso, porque muita gente não bota fé, entendeu? Muita gente tem preconceito, então eles já falaram, tipo, ai, nossos fãs às vezes passam por isso, passam raiva por conta de gostar de alguma coisa de outra cultura, de outro país.
Intenso. Mas sobre a Casa do Parque de Mim, eu achei ele foda, eu adorei ele.
Eu acho que pode ser a Lufa-Lufa.
Não, eu concordo com o Lufa-Lufa, acho ótimo. Mas nada, ele é lindo, Lufa-Lufa. Pode vir.
Uma gracinha.
Muito maneiro. Então ele vai pra Lufa-Lufa. E vocês acham que a banda tem uma casa, igual a gente fez com os Beatles, a gente selecionou a banda?
Cara, eu acho que se for...
Eu acho que a Granda pode ter uma casa.
Eu acho que se for uma, seria Lufa-Lufa, né? Porque, tipo assim, trabalho duro. Pelo que eu entendi, assim, eu acho que o que eu mais tiro disso é, tipo, o vagabundo trabalha pra caralho.
Trabalha pra caralho.
Sim, e tem toda a questão da gentileza, pra de ser caralho. Fofinha, querida, tudo mais.
É, de como é o fandom, né? Porque, assim, um fandom é também um pouco um reflexo
Com toda certeza. Do que
a mensagem da obra, certo? Tipo assim.
Com toda certeza.
Com certeza.
Inclusive, o fandom de Harry Potter é ótimo.
O fandom é.
Eu amo.
Assim, o fandom é. É, assim, né, tudo bem que ela resolveu pirar agora, mas de fato...
O fandom é o melhor fandom, continua sendo. Não vi ninguém defendendo ela, pelo
o melhor
menos.
Fandom porque você tira o amor disso, né, e eu acho que, assim, incrível, cara, qualquer parada que, sério, que a pessoa se sinta inspirada em fazer algo por um artista que ela ama, e essa parada que todo mundo se sente inspirado a fazer, é tipo, sair de casa e doar sangue, entendeu, é porque é do bem, entendeu, é tipo uma corrente do bem, cara.
É uma corrente do bem, velho. É uma corrente do bem cabulosa. A gente tem muito orgulho disso.
É, eu acho que é, tipo assim, se for eu, por causa disso, mandaria a banda, o grupo inteiro, como conjunto para o mundo.
Gosto. Tenho só mais um adendo, que é que eles falam também do que ninguém fala. Então, acho que também é uma atitude de coragem você tocar em pontos que ninguém tocava.
Mas a forma como eles tocam nisso, eu acho que é uma forma Lufa-Lufa, entendeu? Tipo, eles tocam nesses assuntos, não de uma maneira com os dois pés na porta, assim, sabe? Tipo, ah, é isso, vocês vão ter que engolir. Eles são, tipo, todos meigos, com jeito, vai lá, canta uma música sobre isso, e aí, tipo, vai incentivando as pessoas ali aos poucos, tal, meio trabalho de formiguinha, assim, do que chegar com os dois pés na porta e falar, é isso aí, a gente fala o que a gente quiser, né? Só um deles que fala isso. Mas, tipo, eu acho uma coisa mais ali, um trabalhinho de formiga Lufa-Lufa, essa a forma de mostrar isso pro mundo.
Eu acho que é, o Lufa-Lufa, o Grifinória também, não porque eu sou o da casa, mas por conta dessa coragem de se dizer o que tem que ser dito, de tocar nesse ponto, de ir pra cima mesmo, não só o Jim, né, outros também falam o que pensam. E sei lá, pra mim, qualquer um dos dois eu vou ficar feliz. E só pra frisar aqui o quanto eles são batalha e são inspiração e falam tudo disso na música deles.
Eu vou votar Lufa-Lufa, que eu acho
também.
Que isso no coraçãozinho diz.
Então pronto.
Caramba, que aula, carinhada.
Foi muito legal.
Muito obrigada, foi legal.
Acho que depois que a gente desligar, a gente pode ir assistir um vídeo.
Eu amo você também.
Só pra você ver, tipo, você ter mais ideia, assim, Bia. O que você acha?
Não, eu quero muito. Eu tava, na verdade, eu ia propor isso no segundo que a gente tentasse. A gente pode juntas assistir algum vídeo.
Abrindo até YouTube já.
É...
Por favor, cara. Eu quero muito mostrar pra vocês eles falando inglês, que é uma comédia. O RM fica totalmente sem paciência, porque ele passa vergonha nas entrevistas, porque ninguém fala nada certo. Então, assim, ninguém tá entendendo direito. É bem engraçado também ver várias nuances deles. Eu amo muito.
Então, esse foi o programa de hoje. Carlinha, fala onde a gente pode te encontrar, onde você está no mundo da internet.
Olha, estou no mundo da internet. No meu Instagram, _ Carla F. Eu estou no meu Instagram, agora que eu vou falar só de Ásia, né? No Instagram novo que eu fiz. Tá restrito ainda, mas já já vou começar a soltar as coisas lá, vídeos sobre eles. Enfim, falando um pouco da cultura coreana também, que eu gosto muito, e dos pontos que eu não gosto também, que nem eu falei desse lance das mulheres, de vários tabus e tal, então eu tô lá no _ Korea Schooling, né, e estou também no Twitter, @ Carleira de Meu Deus, com D mudo.
Melhor nome. Mas é isso aí, eu vou te marcar nas publicações. Então, quem quiser saber também é só ver no Instagram e no Twitter. E nós amamos o episódio de hoje, Carlinha. Muito obrigada por ter vindo aqui contar essas vidas maravilhosas que a gente ainda não conhece muito, mas tem um arme gigantesco. E nós também estamos em todas as redes sociais, Instagram e Twitter. E a gente vai salvar também várias fotos lá no Instagram pra vocês. E mal feito?
Feito!